nota do
Não
folheto?
precisa, não precisa, não.
O tamanho da pizza?
É grande. Não, médio, médio.
Com a bebida de 600 ml acompanhando, gostaria?
Não, pode ser de 2 litros.
Ah, eu tenho combo 2 da pizza grande com 2 litros, gostaria?
Tá, pode ser.
Massa fina ou tradicional?
Fina.
Só um minuto. Arroz! Sabor da pizza?
É deluxe.
A bebida, qual o sabor?
É Coca normal.
Sobremesa acompanhando combo por R$ 7.
Não, obrigado.
Molhinho para borda, barbecue, queijo.
Não, não precisa mesmo.
Com a taxa de entrega já inclusa, R$ 56,80. Forma de pagamento?
É cartão.
Tempo de entrega entre 35 e 40 minutos.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigada, uma ótima noite.
Pra você também, obrigado.
Agora! A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decretos! Decretos!
Aqui com um decreto especial com o nosso querido menino Rafael Mordente. Rafael Mordente, boa noite.
Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, bom momento para todo mundo que tá ouvindo.
Cidade nua.
E gente, eu tô ouvindo a voz de um gato vadio. Seria ele Ed Motta? Não, porque falou em português.
Faz um ron.
Eu acho que é o menino Gus Lanzetta. Seja bem-vindo ao Decretos.
Ah, gente, obrigado, muito obrigado por me receberem aqui, fico muito feliz de estar aqui. Eu, no momento, tô aqui fazendo minha presença de podcast e tal, para divulgar que ano que vem eu quero estar ou no Masterchef ou no RuPaul's Drag Race. E eu já tirei. No meu Instagram eu tenho foto com o RuPaul e foto com a Jiang, então eu acho que eu tô encaminhado.
Pois é, eu tenho certeza que eles vão criar uma nova série chamada Masterpaul e você vai estar nela.
Masterpaul's Drag Chef.
Drag Chef, exatamente.
Oh, eu quero ver. Eu posso não participar dessa série, mas eu quero ver essa série. Puta que pariu. É tipo, vários chefs que nunca andaram de salto alto, tendo que cozinhar de salto alto, e várias drags que nunca cozinharam nada além de ovo e miojo, tendo que fazer grandes jantares, banquetes pro RuPaul.
Eu não consigo ver onde isso vai dar errado, nem eu consigo ver onde isso vai dar certo. Então eu tenho certeza que vai ser produzido.
Sim. Alô, Netflix, inclusive, produz aí, vai ser show.
Já é show.
Já não. É show.
Ouso dizer também que o menino Gus Lanzetta não é apenas um especialista em videojogos, afinal de contas ele começou a trabalhar na área de videogame, se eu não me engano, com 7 anos de idade, não foi isso, Gus?
Foi praticamente isso, foi 9 anos atrás, eu tinha 16 anos.
E você é conhecido como o grande especialista de videogames da Record, não é isso?
É verdade. Toda vez que eu vou lá, eles botam um adjetivo novo pra mim. A última. Eu não sei se foi o último que teve, mas é que o que mais marcou a internet foi o amigo da tecnologia, foi o Brito Jr. que cunhou essa.
Cara, esse dia foi tão maravilhoso, velho.
Se eu não me engano, esse foi o mesmo dia em que eu e o Brito Jr. dançamos à la discoteque. Atrás do MC Gui, que cantava uma música em homenagem ao seu irmão, que tragicamente havia morrido meses antes. Caralho. Há um gif disso, enquanto eu balanço meu tênis de zebra com rabinhos do lado do Brito Júnior, que não percebeu que a música era trágica. Eu percebi, mas já que o Brito tava dançando, eu dancei também. E como eu dancei, quem entrou nessa dança foi o diretor, que decidiu que essa era a hora de dar um close nos meus tênis e vir subindo no meu corpo inteiro enquanto eu dançava. Enquanto a letra falava coisas muito bonitas ali, de sentimento de um irmão que ama o outro, que se foi muito cedo. A TV brasileira, gente, ela não tem como dar. Too big to fail.
A televisão brasileira é esse enorme videogame da vida real, né, cara?
Esse enorme videogame da vida real, cara, onde eu já repeti a fase de dançar com a mulher melancia e a Gil Melândia. Você acha que tem fases que não vão repetir, tá ligado? Tipo a do Curibus Chu lá no Super Mario 3, aquela fase não repete. Mas tem fases, cara, que é tipo, caralho, quantas vezes eu vou ensinar o aquele cara, Edu, não sei o que lá da Record. O cozinheiro aquele, a jogar o Wii U, sabe?
Uhum.
Quantas vezes eu posso dançar Just Dance em rede nacional com pessoas que são verdadeiramente famosas e queridas do público? Várias, aprendi. Se eu não me engano, eu já fiz isso 5 vezes na Record. Então, essa é a grande questão. Assim, qual é o limite da TV aberta? Eu não sei, porque uma vez eles me chamaram lá, numa vez que eles fizeram uma pauta, que era com um garoto sem mãos, tocava piano e guitarra, e um garoto sem pés que fazia embaixadinha. E aí eles começaram a contar a história dos dois guris separadamente, e as duas começaram com: essa é uma história de superação. Fulaninho nasceu sem tananã, mas hoje, tananã, né? Nasceu sem pés, mas hoje toca guitarra e piano, tá? E aí, o Luciano Amaral...
Fulano nasceu sem talento, mas hoje mexe com videogames,
né? Então, a minha história não começou assim. Eles falaram assim: ah, agora vamos mostrar o jogo de dança aí, né? E aí eu falei... Took it upon myself.
Apareceu a história de um menino que nasceu sem os pés e na sequência foi: vamos mostrar um jogo de dança.
Sim, eu não só isso, eu tava sentado na mesa do café da manhã do Hoje em Dia com esse garoto do meu lado, pegando pão de queijo, e falei assim: e aí, garoto, você quer pão de queijo? E ele: não, não. E eu fiquei puto que esse a**ado tinha mais autocontrole que eu e fiquei comendo pão de queijo em rede nacional. É, que, coitado. Mas, ó, enfim. Eram dois guris, tipo, muito talentosos e tal, realmente. Tipo. E só que aí, quando chegou na minha hora, eu falei assim: ah, vem mostrar os games aí, Gus. Só que aí o Luciano Amaral estava lá. E pra quem não sabe, o Luciano Amaral e eu, nós somos tipo o Jerry Lawler e o Andy Kaufman, que a gente tem uma grande briga fictícia nas redes sociais e na mídia, em que a gente finge não se suportar, quando na verdade a gente dá beijo de língua on the rags. E aí... Na hora de chamar ele, eu falei assim: esse programa é ao vivo, eu faço o que eu quiser. E aí eu virei e falei assim: pois é, agora a gente vai ver aqui uma história de superação muito bonita. É um menino que nasceu totalmente sem ritmo e a gente vai botar ele pra dançar. Vem cá, Luciano, vamos no Just Dance? E eu não fui sumariamente expulso da rede de televisão. E, inclusive, já voltei duas vezes depois dessa vez. Então, veja só, a tolerância
dos
pastores
que
é alta.
Você não é qualquer um, você é o amigo da internet, né?
Amigo da tecnologia.
Amigo da tecnologia.
Sim, é verdade. É, tipo, eles ficam com medo de, se eles me ostracizarem, a tecnologia inteira virar contra eles.
Vou chegar lá um dia, as câmeras vão estar virando sozinha, vai estar tudo andando sozinho.
É tipo aquele filme Maximum Overdrive que o Stephen King dirigiu, admitidamente totalmente louco de cocaína, e não faz sentido nenhum, em que todas as máquinas se voltam contra os humanos. Mas acaba a gasolina, então fica tudo bem.
Isso e muito mais depois dos e-mails!
Senta que lá vem a história.
Mais uma semana de e-mails. Eu estou aqui sentado com os menininhos João Carvalho. E aí?
Sim, eu quero deixar bem claro que eu sou vários meninos pequenos. Então os menininhos João Carvalho estão aí.
Estão aí. E os meninos pequenos Danebaier.
Eu, é sim, eu. Mas eu sou grande, na verdade.
Mas são vários Mofa. Meninos pequenos também, cara.
Sim, exatamente.
Aqui só eu sou um menino pequeno. Vocês são vários, por isso que são grandes. Mas e aí? É, gente, vamos começar.
Tá sensacional.
Eu não sei, eu apresento assim, cara. Esse é meu estilo, entendeu? Não é...
Vamos falar do Patreon, Mordente.
É, mas é isso que eu tava tentando falar antes de você começar a rir de mim e fazer bullying na minha face. Então calma, senta aí e pensa... Pensa
bom, desculpa, eu tô treinando meu sucessor mal.
Manda ele desenhar um patinho.
É, desenha um patinho aí. É o seguinte, a gente tem um Patreon, né? O Patreon é aquele negócio que, tipo, você apoia o criador e produtor de conteúdo, né, da sua vizinhança virtual na internet. E você apoia e você, tipo, contribui lá mensalmente com $1, com $5, com $75,000. Tem várias categorias pra gente continuar fazendo esse podcast aqui. Assim, o podcast a gente meio que faz e tal, mas a gente também distribui pequenos regalos, né? E na medida que as pessoas contribuem. Então, assim, se vocês têm algo a dizer sobre esse tal Patreon, gente, eu tô impressionado.
Eu tenho, cara. Eu primeiro eu quero agradecer aos nossos já 75 Suzis, que foi o nome decidido pelos próprios patrões do Decreto dentro da comunidade super secreta e estribadíssima.
Estribada! Que palavra!
obrigado.
Nossa, teve amor.
Que é a pracinha 2.0. E você pode também se tornar um Suzy por quantias módicas e variadas. Lembrando sempre que as quantias são em dólares. Então, assim, não se assuste quando no final do mês chegarem R$4 no seu cartão de crédito.
Sim, sim, sim. Só faça se você puder. E olha só, hein, João, 76 patrons.
Uau!
Acabei de olhar aqui, tem um novo.
Então a gente agradece a todos os nossos patrons e lembrando sempre aos nossos patrons que quanto mais vocês se tornam, quanto mais vocês adquirem o nome de Legião, quanto mais vocês matam o El Cananeu ou o Yavé dos Semitas, maior o patron fica e mais ousado o Decreptus fica. Então, assim, com $500 por mês, quando a gente chegar nessa maravilhosa quantia, nós vamos literalmente estourar todos os nossos equipamentos atuais na parede e comprar tudo novo. E quando chegar em $1,000, vai ter ainda mais programas, várias coisas, várias novidades. Acompanhe, entra lá no site do nosso Patreon, descubra o que que é. Se você não puder doar, não tem problema, você pega um caco de vidro, vai no... Não, tô brincando.
Você doa compartilhando a gente.
Você doa compartilhando a gente, você doa passando pra aquele seu amigo rico. Então, assim...
Exatamente, manda pro seu pai, sei lá.
Espalha o decreto, manda pro seu pai, fala assim, pai, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada, af, socorro.
A não ser educação, sustento. Hashtag,
pega...
hashtag morrendo.
Gente, é aquela coisa, assim, eu não quero pressionar ninguém, mas se você pegar uma foto do Isis e mandar pro WhatsApp da sua avó e falar assim, vó, o Isis vai me matar, a não ser que você doe nesse endereço, quem sabe, às vezes dá certo.
Pois é. Então é isso aí, Patreon, patreon.com/decreptus, mas tem lá www.decreptus.com, você dá uma entradinha lá.
Sim, tem o nosso episódio especial do Patreon, inclusive.
Tem um episódio lá especial sobre o Patreon, exatamente.
Explicando com detalhes.
Sim, com bastantes, né, vários detalhes.
Uma coisa importantíssima que a gente tem que falar, cara. Estamos chegando ao final da temporada de Humor nos Tempos dos Cólera.
Isso.
Temos que falar disso, cara. Conta pra esses meninos que estão aí, que nunca frequentaram o maravilhoso Espaço Papapatões.
Olha, cara, é um show que a gente chama de stand-up alternativo, não é mesmo, João? Porque ele é uma alternativa a esse stand-up ruim que tem predominantemente no território nacional. E então, o Teatro Papapatões, pra quem não conhece, é um teatro de humor que existe há décadas aqui em São Paulo, um negócio histórico, importante e tal, e nunca tinha tido um espetáculo de stand-up lá. E o espetáculo agora tem, e somos nós, que levamos aí... O nosso show um pouco menos clichêzento, menos, assim, sem aquele caldo de chorume escorrendo, aquele caldo de machismo e homofobia.
Ou né? Seja, você vai conseguir rir sem ter que diminuir minorias ou falar da extinta Webjet. É isso que você tá
falando. Exatamente. Sim, eu acho que já entendeu que o Habib's é um restaurante barato. E sabe, e que corintiano é ladrão. E se você. E se o seu ponto de vista sobre a vida e o mundo que lhe cerca tá limitado a esse tipo de observação, bom pra você, sabe? Eu acho que, né, ignorance is bliss. Então, mas o nosso é um pouco diferente, é um pouco mais sobre a dificuldade que é ser um ser vivo que sabe a própria mortalidade enquanto inevitável, né? E todos os problemas que permeiam esse tempo entre tornar-se consciente e deixar de existir.
E aquela coisa, né, cara? Um show de comédia cujo título é uma piada e um trocadilho com um dos maiores autores da língua portuguesa, ganhador do nosso querido prêmio Pulitzer.
Sim, mas o Humor no Tempo do Cólera, no caso... eu não gostaria de chamar de trocadilho. Eu acho que é referência.
Referência, obrigado.
Referência, desculpa. Não é uma coisa que eu tava pensando aqui. Eu queria pegar esse momento pra poder corrigir o João.
Por favor.
Em que o Amor nos Tempos do Cólera é do Gabriel Garcia Marques, em espanhol, né? Na língua portuguesa.
É verdade, cara. Desculpa. Nossa, é verdade.
Caralho, eu corrigi o João. Porra. Mais delicioso até que a pizza. Cara, eu juro pra você, eu tava falando meio sincopadamente porque eu estava buscando na internet pra ter certeza de que era eu que tava certo, sabe?
Não, mas você tá certo e eu vou ir além, cara. Eu confundi com... Eu tava achando que era do Saramago, porque eu li ele junto com o Ensaio sobre a Cegueira.
Sim, sim.
E aí eu fiquei com o Ensaio sobre a Cegueira na cabeça e eu pensei no Saramago. Cara, me conta aí.
Cara, é o seguinte, aí a gente...
Quem mais que vai estar lá com você, cara?
Cara, sou eu, essa pessoa maravilhosa, e outras duas pessoas maravilhosas. O Vitor Brandt, que é um diretor e roteirista, muito, né, ele disseca suas neuroses de maneira muito honesta e endearing, vamos dizer, de uma maneira que você sai querendo abraçá-lo e dizer que tudo talvez fique bem, mas você tá mentindo como você mente pra uma criança, assim, querendo que ela fique bem, e o Gustavo Suzuki, que é eu acho que ele é um grande, se a vida é uma tragédia grega, ele é o coro, sabe? E eu sinto que ele, em vários momentos, ele precisa, né, explanar verdades que estão na nossa frente, mas que a gente se recusa a ver. Ele é ótimo pra isso. E eu lembro o nome deles. É basicamente isso que eu faço. Eu peço palmas, eu lembro o nome deles. E eu falo que o show rola todo sábado, às meia-noite de sábado pra domingo, às 23h59 do sábado. E todo mundo que falar a senha, somos todos estudantes, na Escola da Vida, paga meia, então aí você paga só R$20 lá na entrada.
E então você é uma espécie de Flavor Flav.
Sim, eu sou o hype man da comédia alternativa.
Muito bom, muito bom.
É o que eu poderia dizer. A gente tem convidados, tem sempre um convidado especial toda semana. Os próximos convidados têm mais dois shows, dia 3 de outubro e dia 10 de outubro. Dia 3 de outubro a nossa convidada é a Mel Maier, que tá grávida. Então ela é a primeira convidada grávida que a gente tem.
Muito bom.
Posso adiantar isso. Eu não sei se ela vai estar grávida até o dia 3, mas enfim. Depois que passou o Estatuto da Família, eu acho que é mais provável. E dia 10 a gente tem o Murilo Couto. Murilo Couto, ele que é um cara que tem muito sucesso no mainstream, e exatamente por isso a gente quer, como sanguessugas, ser um pária da fama do Murilo e ver se usar ele pra levar público no nosso show é uma estratégia válida.
Ou seja, o que eu entendi é que aquele convite que você fez pra mim, que você ia me levar pra São Paulo pra fazer, ficou pra segunda temporada, porque ficou. Eu sou gordo e horrível.
Que mentira, João. Você mesmo já provou pra humanidade que você emagreceu pra descobrir que és horrível sem gordura. E olha só, mesmo magra, você é muito engraçada, eu posso dizer isso, mas tem uma questão muito incrível. No momento, eu acredito que a gente tá devendo dinheiro pro teatro. Então, João, se você não veio, é porque não teve dinheiro.
Me parece muito justo. Não o fato de vocês deverem dinheiro pro teatro, isso me parece um absurdo. E eu acredito que em algum lugar Bibi Ferreira está ouvindo isso e vai contribuir com essa causa.
Sim, por favor, alguém. Eu tô vindo aqui fazer merchan do show, porque realmente, assim, a gente precisa que vá gente nesses últimos dias. A gente tava fazendo as contas ontem e realmente a gente precisa de um número grande de pessoas no dia 13 e dia 10 para quitar as nossas dívidas. Porque a gente entrou nessa de não, vamos lá pro teatro e tal, os caras convidaram, vai ser legal. Mas aí a gente percebeu que só a gente tava achando uma proposta legal isso, né? O público, ele assim, o público achou legal no Twitter, assim, sabe? Aquela coisa de, porra, legal aí o show. Eu não vou, mas legal, legal. E aí meio que a gente já cobrou os favores que a gente tinha. Mas, ó, a galera que tá ouvindo e é muito exibida, a gente vai gravar o nosso DVD no show do dia 3. Então, se você quer estar na plateia de um DVD de comédia, rindo, tendo a sua risada salva pra posteridade, você vai no show do dia 3.
Olha aí, bem mais barato que um terreno no céu, inclusive.
Muito, muito mais barato, muito mais barato. Se você, inclusive, chegar lá na hora certa, assim, que é tipo, já abriu a porta do teatro, mas não tem ninguém na porta pegando ingresso ainda, se passa, você consegue entrar de graça. Mas não fala que eu falei isso. Mas aí você me dá 10 contos, tá ligado? Cara, e eu preciso dizer, assim, eu preciso tentar tirar algum proveito disso, que a gente saiu no Estadão, a gente saiu na coluna da Mônica Bergamo. Então eu queria dizer que a gente tem a relevância, né, na mídia aí. E eu queria dizer uma coisa que eu descobri. Talvez eu tenha descoberto meio tarde enquanto um jornalista em 2015, mas eu descobri que ninguém lê jornal, viu, João? Porque, olha, a gente saiu aí, porra, grandes veículos, né? Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Não reverteu, sabe? Posso te dizer? Não reverteu. Tirando isso, eu, Suzy, Vitão, a gente manda muito bem, entendeu? E estamos todos procurando emprego. Então, o que eu acho que... Nessas horas, tem que pensar assim, quem já jogou Assassin's Creed 2, né, e viu lá o Da Vinci, que ele tinha os mecenas dele, né, tipo, doando dinheiro pra ele fazer suas obras de arte e tal, e eu não quero dizer que eu sou o Da Vinci, mas eu quero dizer que a gente precisa de um mecenas. Então, se agora é o momento que alguém tá ouvindo isso, fala assim, eu queria investir num grupo de jovens semidopados, semidotados de talentos também, talvez essa seja a hora, e talvez esses sejam os jovens. Por mais que o Suza e o Vitão tenham mais de 30 anos, eles são jovens do coração, que onde importa. O Vitão, eu não sei, na verdade, ele foi no cardiologista essa semana, não sei o quão jovem ele é no coração. Mas, de qualquer jeito, eu sou jovem e eu mereço o seu dinheiro. Merecer é uma palavra muito forte. Mas, por favor.
Espaço Parla Patões, sábado, 23h59, esteja lá.
Sim.
E com a senha você paga meia. Qual que é a senha, Gus?
Somos todos estudantes na Escola da Vida.
É isso aí. Se você é um arrombado e não quer escutar a leitura de e-mails, você pode pular para
40 minutos e 35 segundos.
As artes dos fãs. E a gente...
Milhares, né, separou,
a gente milhares. Milhares. Foram, cara, literalmente, eu tive que comprar um HD novo pra guardar tantas artes dos fãs.
Não, eu tive que tirar um print screen da nossa pauta de e-mail e mandar pro Stephen Hawking e pro Neil deGrasse Tyson pra eles poderem nos devolver com o número de artes dos fãs.
Sim, exatamente. Cara. Eu comprei uma parede nova pra poder pendurar todas as artes dos fãs.
Olha só, cara. Olha.
Eu imprimo todas e molduro.
Então a gente separou algumas aqui pra comentar. Vamos começar pela Orconcourt, que a gente escolhe uma cada um, mas vai ter uma quarta que é uma que merece atenção e a gente começa por ela, que é a arte do menino Mikael Silva. Sim. Que fez o João versus Minion Colossal. Comentem, por favor.
Olha, a sensação que eu tenho pela arte é, primeiro, o traço é completamente rintintim. Rintintim é ótimo. O traço é completamente tintim. Eu achei demais o traço dele. Eu me senti como um aventureiro francês lutando contra tudo que há de errado e contra a sua própria sexualidade. E...
Só faltou o cachorrinho branco ali, né?
Só faltou o cachorrinho
o
branco.
O Doug, você vai ser o Doug.
Faltou o Doug comigo. Agora, mais ainda do que isso, a sensação que eu tenho é o seguinte. Nós estamos na Hollywood-san kawaii. Você pode ver que lá no fundo tem o Monte Fuji, tá vendo?
Uhum.
No fundo à esquerda ali no alto, à direita ali no alto. Certo. Ali com certeza é o Monte Fuji. Porém, você pode notar que atrás do Monte Fuji estão as muralhas da China, porque na Ásia é tudo um país só.
Uhum. Claro. Não é a mesma coisa. É um do lado do outro.
Logo atrás das muralhas da China estão os estúdios da Hollywood Kawaii. Onde o Minion está atacando o bom senso e a estética dos irmãos Lumière. E eu resolvi subir no telhado do estúdio com as minhas Fuck Me, I'm a Pirate boots pra poder engasgar o Minion com a minha banana.
Eu acho que tá, né, não... inclusive para o ouvinte que tiver dificuldades ou ausência do sentido da visão, fica aí essa descrição... Quase, nossa, o que eu faço com essa ereção agora? Hein?
Exatamente. Sim. João, quando a gente fizer nossa partida de RPG, a gente pode usar o Minion como um colosso.
Nossa, com certeza, imagina. Cara.
Nossa, destruir eu mal posso esperar pelas descrições dos cenários. Vocês estão numa gruta. E atrás dessa
João
gruta...
mestrando.
Atrás dessa gruta está nada menos do que o Estádio Nacional de Honduras. Danonel, menino Danonel.
Eu estou destacando aqui do Felipe Wesley, que desenhou a gente. Com, assim, sabe, parece aqueles adesivinhos que você cola nas coisas. Inclusive o menino mandou aqui no Twitter, deixa eu ver o nome dele, que ele imprimiu e colou na gaveta. Olha aí.
Ficou show.
Sim, ele tem nossa cara colada na gaveta do quarto dele. Não sei quanto... isso é bizarro.
Cara, eu quero agradecer
o Josivan
o desenho, porque no desenho eu estou magérrima e linda, cara.
É verdade.
O Mordente tá parecendo aqueles personagens do cara a cara, sabe aquele joguinho? Né? Você vai abaixando assim as plaquinhas. Tá igual, cara.
É a mistura que você faz depois do que sobra de uma tarde inteira jogando, você já não tem mais opção. Mas o meu nariz não é tão empinado assim, não, na verdade. Meu nariz não é empinado de forma alguma.
Cara, o que eu quero falar é que, tipo assim, se quando você vê o sombreado da barba do Mordente, a justa posição desse sombreado com o seu bigode, cara, a única coisa que eu consigo comentar é Mordente na biblioteca com a chave inglesa. Pra mim, tá igual um personagem do...
Detetive.
Detetive, cara. Verdade.
Não, ficou sensacional, esse desenho ficou muito bom, o traço. O Daniel é legal que, tipo, a foto que ele usou como base pra fazer o desenho, a própria foto, ela meio que é o desenho. Então, tipo, o cara deve ter olhado e falado, nossa, tá fácil.
A foto já é uma caricatura, né, cara?
É, o Daniel é uma caricatura viva. É isso.
Exatamente.
Aí, nosso meninão.
Muito bom, Felipe Wesley, talentoso, parabéns.
Parabéns ao menino Felipe Wesley, que ficou mais que demais.
Ficou mesmo. Bom, eu vou destacar a pintura do Léo Gonçalves.org, que é o Quatimandril. Ele desenhou um Quatimandril e eu achei simplesmente sensacional. O Quatimandril já é uma piada interna recorrente de vários anos. Cara, ficou tão bonito.
Cara, aquela coisa, cara, se o Quatimandril não é o maior, e eu ousaria dizer único, representante da fauna brasileira ao lado de Blanca... Eu não entendo o que é fauna e eu não sei o que é brasileiro.
É, legal que o Léo mandava sempre preto e branco, né? Dessa vez ele mandou colorido.
Mandou um colorido. Por que não, cara, chique, como cara. Como que você vai fazer um mandril sem o focinho azul de mandril, pois sabe? É. Então esse é o poder do Quatmandril, cara.
Cara, e tipo assim, o Quatmandril é o animal mais legal do mundo.
Sim.
Eu vou ser muito sincero, eu queria poder fazer uma pelúcia desse desenho do Léo pra poder dar pro Eric, pra ele poder brincar com um Quatmandril.
Imagina as unhas molinhas assim, que bonitinho.
Sabe, cara, tipo assim, um Quatmandril e um Cthulhu de pelúcia, cara, é tudo que eu peço, sacou? Eu gostaria de destacar no tema ainda, né, do Decrépitos, que é Quatmandril, o desenho de Lucas Sá, João e seu Quatmandril interior. Muito que é um desenho que me representa de tantas formas diferentes, que inclusive eu estou usando ele como minha foto de perfil no Facebook. Porque, cara, tipo assim, basicamente sou eu usando a minha enforcadeira pra segurar o meu Quatmandril enquanto ele tenta avançar sobre os minions que se aproximam de mim. E atrás de mim, um grande banner com a melhor frase do cinema mundial.
Mundial. Mundial.
Quiçá norte-americano. Você criou o seu próprio jogo, Carlos. Essa frase, ela é tão maravilhosa que ela sequer jamais foi dita em filme algum.
Exatamente.
E assim, a postura minha no desenho é o tipo de postura que eu tenho, que é uma mistura de tédio com prepotência e dor de barriga. E o Quatmandril, ele tá simplesmente, cara...
Boladíssimo!
Boladíssimo, cara. Que ele virou e falou assim... Cara, eu vi esse Minion, ele tava dirigindo um táxi, ele me perguntou se eu era da zoeira, e isso não vai ficar assim.
Sensacional, sensacional.
Então fica aqui mais uma vez o nosso parabéns ao Meninos Lucas Sá. E principalmente, cara, o nosso parabéns a todos vocês que nos enchem com as melhores artes do universo. E eu quero, desculpa, eu vou ser obrigado a falar, cara, os dois Bananators, cara.
Nossa, sim.
Do Augusto Barbosa e do Moro de Oliveira. Eu mostrei os Bananators pro Nhoque, que é o cara que fez o Bananator existir. Fora desse mundo lindo chamado Síndrome de Down que existe na cabeça dele.
O que ele achou?
Ele passou mal de rir, cara. Ele parou, ele ouviu o episódio e ele mandou agradecer as pessoas pelo desenho. E ele falou assim, o desenho ficou foda e me deu fome.
Ele foi lá e comeu o desenho. Primeiro e-mail do Nevaldo Júnior. Olha aí, será que o irmão dele chama Chuvaldo? Ensolaraldo. Nevaldo Júnior. Foi horrível essa. 22 anos, 23 a partir de 2 de outubro, olha aí. Parabéns para ele. Pedagogo e professor de inglês, olha aí. English teacher. Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Tá aproveitando bem esse calor. Fala galera, tudo certo? Acompanho o trabalho de vocês desde o ZueraCast e mesmo gostando, prefiro muito mais o formato que adotaram agora com Decrépitos. Curto muito a maneira que o Daniel edita e apresenta o podcast. As sacadas sagazes do João e o Mordente simplesmente por ser o Mordente. E abrilhantar o programa com as risadas dele. Que isso, gente, o Mordente é mais do que uma risada gostosa.
Obrigado, eu acho.
Bem, você viu que eu falei que você tem uma risada gostosa. Dei aquela piscadinha, assim.
Gostoso eu sei.
Bem, vamos falar do episódio. Uma coisa que me deixa muito irritado são atrasos, especialmente em situações que exigem certa pontualidade. Falei em específico quando...
Tipo menstruação, né? Não.
Também, né? Nossa, isso dá um desespero, cara. Falei em específico quando meus alunos, sabendo que já estou em sala, enrolam um monte pra entrar. O pior, por ser um curso particular, só porque pagam caro, acham que pode fazer o que quiser, desrespeitando até o regulamento interno. Mas o mais foda nessa história são os pais ainda querer cobrar alguma coisa. Não aqueles que têm a mínima decência de acompanhar as reuniões de pais, mas os filhos da puta que nem sabem soletrar o nome do próprio filho. Outra coisa também é a outra rede social, né? Aquela que não vamos citar o nome, a azul e branca. E é cada vez mais rotineiro.
Todas elas são azul e branca.
Nossa, é mesmo, né? Olha que coisa. Azul mais escurinha. Então, outra coisa que também irrita é outra rede social. É cada vez mais rotineira especialização das pessoas para debater política. cujo argumento se resume em a culpa é do PT. Fora o antro de... Mas é, sabe o que é? Fora o antro de imbecilidade que aquilo tem se tornado dia após dia. Se não foi desde sempre. Há também as malditas correntes que voltaram com tudo nessa fase de, assim espero que seja, decadência. Vejam as fotos de fulana, emagreça e saiba como, clicando aqui, etc. É o Herbalife do Facebook, né?
Cara, eu espero que comece a voltar a moda das fotos da nossa festa ficaram ótimas, cara.
Cara, eu queria que voltasse a moda dos depoimentos, cara. As pessoas mandando mensagens diretas no perfil um do outro, sabe? Do tipo...
O que dizer do fulano de tal? Tal, não sei o quê. Você é show. Era muito legal, muito mais positivo, né, cara?
O famoso sou e serei sempre o ativo, ponto, apague.
Sim! Um adendo. Já era muito fã do João enquanto comediante. Olha aí, João. Mas me percebi muito mais fã dele enquanto pensador. Olha aí, inclusive vários pensamentos lá na pracinha, se você dá uma olhada lá. Sempre aprendo muito ouvindo os podcasts que ele fala sobre política e assuntos mais sérios. Sério, invistam mais nessa área. Sempre procuro me atualizar, seguir as sugestões e entrou, inclusive em minha lista, o livro do Lenin sugerido no episódio passado e no sobre a despetização do PT lá do Osmose. Apesar de formado em pedagogia, sempre tive vontade de cursar história e o nosso Chico Anísio da Deep Web se tornou minha inspiração para retornar esse objetivo. Retomar esse objetivo. Tô cego. Sucesso sempre, galera. Tá cada vez melhor o podcast. Tá bom demais, fi. Um abraço pro Nevaldo Júnior. Muito obrigado, bom, professor de inglês.
Um grande abraço pro menino Nevaldo, que, como ele é pedagogo, eu não sei se ele formou ainda ou está se formando pedagogo, cara, mas, tipo assim, existem vários mestrados de faculdades de educação que têm um aprofundamento político maior, que trabalham as relações sociais e políticas do ensino e do aprendizado. Então, assim, você pode, é claro, voltar para a graduação, cursar um curso de história, de ciência social, de filosofia, de letras. Assim, eu sou um cara muito de humanas e eu recomendo todos, porque todos têm áreas específicas maravilhosas. Mas você tem também a possibilidade de, na sua própria área, ir para uma área mais ligada à história, mais ligada à ciência política, que é bem bacana. Caê Mendonça, 19 anos de idade, de Goiânia, a capital do maravilhoso estado de Goiás. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lordes do Vacilo. Meu nome é Caê e tenho o enorme prazer de falar que sou um Suzy de primeira. Nenhum podcast me encantou e me fez refletir como o de vocês. Nunca tinha visto o João como um ser tão bem dotado. Ai... de inteligência e sabedoria. E foi uma surpresa descobrir esse balaio de histórias e lições de vida que todos vocês tiveram. Sigam com o bom trabalho e que a pracinha 2.0 fique cada vez mais cheia e o menino mordente cada vez mais gordo. Ele precisa. Sobre o tema do último episódio, eu sou fiscal de empresa de ônibus coletivos da minha cidade. Nossa, cara, tipo, eu tenho dó de você porque agora em Goiânia, eu não sei se vocês viram, só um adendo. É, eles fizeram tipo um BRT em Goiânia, assim, um sistema rápido de transporte, onde as plataformas dos ônibus são mais altas. Uhum. Só que eles não fizeram as plataformas mais altas para o ônibus. Então eles fizeram um arremedo de plataforma que é tipo uma escadinha de rolimã feita, nossa, de madeira, e a galera tá toda caindo no vão dentro. Que bosta. Os cadeirantes não conseguem entrar. O negócio é uma bosta, tipo, as velhinhas caem no vão entre o ônibus e a plataforma. O bagulho tá muito escroto, cara. Voltando. Sobre o tema do último episódio, eu sou fiscal da empresa de ônibus coletivos da minha cidade. Meu trabalho consiste em, basicamente, toda vez que a pessoa entrar no ônibus ou no terminal de ônibus, eu a abordo e vejo se ela não é uma vacilona escrota que anda roubando da empresa e usando o cartão de benefício de outra pessoa. Todos os dias eu falo com mais de 2.000 pessoas. Nossa. E toda hora existe um vacilão que não conhece as leis da boa convivência da sociedade. O filho da mamãe negligente e que tem mais parceiros do que a sociedade permita, grita pra eu caçar um serviço, largar de chupar o saco da empresa, tenta me enganar, mentir e ludibriar de todas as formas possíveis. Dá vontade de sair cagando nas pessoas e gritando: assim tá bom? Assim tá bom demais? Chua, chua, já já eu vou mijar. Tudo isso pra me falar que eu não gosto é do ser humano. Esse bicho desgraçado, vacilão, pau na beira, mentiroso e enganador. Morte a todos. Cara, pau na beira.
Começar a usar.
melhor expressão. Cara, depois da empada e da Casa Diablo, é a terceira coisa que, melhor que já saiu de Goiânia. É a expressão pau na beira. No mais, beijinho na ponta dos dedinhos dos pés de vocês, principalmente do Daniel.
Eca.
E um dia cheio de minions e taxistas de direita. PS, João, transa esse Instagram que eu achei na internet. O primo do amigo do vizinho que mostrou pro meu amigo.
Nossa, um grande abraço
pro menino Caio Mendonça e eu tô abrindo aqui com muito medo.
Eu já abri, é de boa, é de boa.
É de boa, cara, mas tá de parabéns, viu, cara.
Tá de parabéns, cara. Ó, tomando uma caracu, cara, que doido, dei moral.
Cara, a ideia é muito boa, eu vou fazer a propaganda. instagram.com/senhorcagada. Vale a pena, muito educativo.
Que deve ser ele, né? Não quero dizer nada, mas deve ser o menino aí que mandou o e-mail.
Marina Machado, 21 anos, estudante, Kaiserslautern, Alemanha.
Olha aí.
Bom momento, vacileiros da galáxia. Gostaria apenas de agradecer ao Daniel por me fazer sentir mais normal. É sempre bom se sentir representada na mídia, melhor ainda na próxima Rede Globo, que é o Decréptos. As duas coisas que mais me irritam na vida são pés e praia, combo de areia, mar, sol, gente e pés. Odeio todos os pés humanos, inclusive o meu. E eu acho que a evolução errou feio e nós deveríamos ter pés de macacos, que é tipo uma mão, portanto menos feio, mais útil. Como é que tem gente que tem fetiche com pés? Como? Por que as pessoas postam fotos dos pés? Pés são realmente irritantes. É isso aí, obrigada, sorvetinho.
Obrigado, Marina. A gente pode casar, olha aí. Vem me buscar, me leva pra Alemanha.
Cara, você lembra numa época da internet que um cara com diabetes não conseguia tratamento e ele ia decapitar o próprio pé numa guilhotina caseira?
Não.
Não lembro disso não, cara.
Calma aí, isso rolou foi na Deep Web? Não, desculpa.
Olha, João, confundiu as redes.
A outra rede social, é isso?
Isso rolou na terceira outra rede social, então, cara. Cara, esse site era muito bom, cara. O cara pedia Bitcoin. Ah, é, o cara pedia Bitcoins, é verdade, foi na Deep. E aí ele transmitiu a guilhotina caseira que ele fez, que ele ia amputar o próprio pé. E eu acho que foi
show.
Ficou meio bad vibe, né? Meio fora de contexto, assim. Mas desculpa.
Eu acho que todos deveriam fazer isso. Ou andar só de meia.
E eu queria dizer uma coisa, cara. Se era pra ter pé de outro animal, cara, eu queria ter pés de elefante, cara. Imagina se eu tivesse, tipo, canelas gordonas com unhas pra cima, cara. Mariana, 17 anos, quase 18. É o que elas dizem no Tinder. Estudante. E tu, São Paulo. Salve, salve, Decréptos. Tudo bem com vocês? Não.
Você viu o que ela escreveu ali? Depréptos.
É verdade,
depréptos. É verdade, cara. Eu fiz uma leitura lexical, cara. Você me enganou, Mariana. Ah, Mariana. Essa é a primeira vez que mando um e-mail, pois estava criando coragem. Amo imensamente o podcast, acho sensacional e edificantemente edificante. Passo um pouco de vergonha rindo sozinha quando ando na rua. Conheci-vos pelo osmose e me encantei com a aula que o João deu no episódio da despetização do PT e outros assuntos. Obrigado. Aliás, João, gostaria muito de ter um professor tão foda como você. Daniel, tu é o melhor apresentador, narrador, editor, / outras coisas ever.
Olha aí.
Você é uma gracinha, Dani.
Olha só.
E mordente. Sua risada é a mais engraçada e contagiante que eu já vi na minha vida. Gente, a Mariana é tão gentil com a gente. Obrigado, Mariana.
Obrigado, né?
Sobre o episódio Chafurdando na Crise, foi a melhor e mais engraçada aula que já tive sobre esse assunto. E o João dando um show de aula pra variar. João, eu também tenho ódio eterno pelos Minions. Obrigado, a gente chama isso de bom senso. E digo que tive um ótimo sono no cinema com a minha irmãzinha e algumas amiguinhas. Péssima experiência. Daniel, eu também odeio pés. Odeio pessoas que postam foto dos pés. Odeio pés me incomodando perto de mim. Outra coisa que me irrita muito é barulho de jardineiro com aquelas maquininhas que quase sempre me irritam justo quando eu tento dormir à tarde quando estou escutando vocês. Gostaria muito de estar na pracinha e ser uma Suzy, mas como o Facebook me irritava muito, excluí minha conta. E como eu não trabalho, só estudo, não faço mais que minha obrigação, infelizmente não tenho como colaborar para o edificante e vacilante podcast. Desculpe o tamanho do e-mail e tenha uma ótima e próspera semana e espero escutar-vos durante muito e muito tempo. Um beijo no coração, amo vocês, triplo combo de sorvetinho.
Nossa, que belezinha. Mariana, muito obrigado, Mariana. 17 anos, quase 18. Quando fizer 18, me liga.
Quanto tempo que não faz que a gente não termina um e-mail numa nota alta, né?
Verdade, é verdade, né, cara. Tipo, não, cara, e foi um e-mail muito gentil, muito feliz. E Mariana, tipo, passe o decreto pros seus amigos. Comente com os seus colegas de estudo. Fala com o pessoal do seu pré-vestibular. Suponho que você esteja à beira de prestar vestibular pela sua idade. Fala assim, pô, gente, vocês querem estudar um pouco sobre a crise? Ouve isso aqui e tal. Vai passando. Quanto mais gente ouvir a gente, melhor pra todo mundo.
Exatamente. E ela falou, né, que ela também odeia pés, cara. Essa semana eu recebi tanta foto de pé. Que arrependimento que eu tive de ter uma... Era pé no Instagram, pé no Facebook, pé no Twitter. Nossa senhora.
Cara, eu falei que eu odeio Minions. Minha semana foi uma semana regada a Minions, cara. Então.
Que bom que eu não falei de fumante, viu? Senão eu imagino o pessoal jogando. Me queimando, gente, com ponta de cigarro.
Gente, eu odeio muito dinheiro na minha conta em Maseratis, tá? Mas então, doutor Gustavo Lanzetta, doutor amigo da tecnologia, Augusta Delicious, muito vem obrigado. Cá pro tio e conta uma coisa muito importante.
Ah, eu te amo.
Gente, esse foi o episódio de hoje. Não, eu tô...
Sabe quando sai, assim, meio... Quando você chama a professora de mãe, assim, sai, sai.
Cara, e... Na moral, cara, tipo, você começou a trabalhar profissionalmente com os videogames há praticamente uma década atrás. Você ainda, exato, pegou uma época maravilhosa do final das revistas de videogame.
Sim, eu acabei com elas.
Eu não queria chegar nesse ponto ainda.
É mais fácil eu fazer esse comentário primeiro do que alguém ter que ouvir o podcast e vir comentar isso.
Cara, eu te faço uma pergunta, cara. Você lembra qual foi o primeiro review que você fez?
Eu não lembro o primeiro review. Cara, eu tenho quase... Não, eu lembro sim, cara. O meu primeiro texto publicado ever foi numa revista, foi na Super Dicas PlayStation. Era o especial de férias. E aí tinha, tipo, várias categorias de jogos pra você jogar nas férias. Cada repórter pegou uma categoria, tipo, foi dado uma categoria. E a minha categoria, enquanto um virgem de 16 anos, era jogos pra jogar com a namorada. um conceito efêmero na minha cabeça naquela época.
E aí você escolheu qual jogo? Não,
graças a Deus o editor já tinha escolhido o jogo. Então eu exaltei...
Madden 2005.
Eu exaltei The Likes of Britney Spears Karaoke e tantos outros. Era uma época em que a gente realmente não entendia mulheres. Desde então, o editor que me passou os jogos saiu do armário. Então eu entendo que, tipo, eu tendo 16 anos e ele sendo, na verdade, um homossexual, os dois foram as melhores pessoas pra, tipo, o que que as mulheres gostam? Então foi essa junção, esse foi o meu primeiro artigo, mas não foi o primeiro review. O primeiro review, tenho quase certeza, foi um review de capa. Da EGM Brasil, foi Virtua Fighter 5, no carnaval de 2007. E aí eu lembro que eu sofri muito depois disso, porque o editor assistente ficou com raiva que eu entrei na revista escrevendo review de capa. E aí eu passei quase um ano recebendo tarefas como: ah, joga o jogo do Shrek no Wii, joga esse jogo de beisebol de Play 2. Porque você começou muito, tipo, muito lá em cima, então agora a gente tem que, tipo, knock you down a few pegs. E foi.
Cara, inclusive... Você poderia jogar esse jogo de Mahjong pra Virtual Boy?
Não só poderia, como eu vou dar notas pra cada convulsão que eu tiver. E o mais louco é que essa história do jogo de beisebol voltou no Orkutão um tempo atrás, porque eu já tinha contado essa história no podcast, que é o seguinte, que eles me deram o jogo pra jogar falando que era tipo MLB 06, e na verdade era MLB 2K6, que era o competidor e tal. Uhum. Só que, e aí em vários momentos, tipo, rolou uma confusão sobre que jogo que era, e no fim o review saiu com o nome de um jogo e o texto era sobre eu ter jogado outro. Só que aí o negócio que fez ele voltar à proeminência na internet é que ele era o review mais...
É um país onde as pessoas amam beisebol, né?
Amam beisebol. E aí o meu primeiro argumento foi: ninguém quer saber de beisebol aqui, e mesmo se eles quiserem saber, não vão querer saber a minha opinião desinformada sobre um jogo de beisebol. Ninguém queria saber sobre isso nessa época. A gente fazia review de CD pirata de PlayStation e vambora. E aí ele voltou porque, assim, alguém achou essa revista e postou online o texto. E o texto era maravilhosamente poético. Uma coisa que não foi intencional na época, eu não tinha mentalidade pra escrever isso, mas ele era exatamente o texto mais genérico já escrito sobre um jogo. E aí alguém pegou esse texto e criou um gerador online, que você pode achar, eu só não tenho link aqui, que você bota o nome do jogo, o nome da franquia e o nome do console, e ele gera um texto em cima do meu texto, que é o review genérico de videogames.
Caralho, velho.
E ele funciona perfeitamente. Perfeitamente.
Caralho, bicho.
Eu tenho certeza que alguém vai ouvir isso aqui e vai ter o link aí em algum lugar e tal. Senão eu acho, eu peço no Twitter. Porque eu achei fascinante, assim, que voltando pra olhar esse negócio que eu escrevi na total puerilidade da terridade, tenha se tornado, tipo, talvez a crítica mais pungente do tipo de trabalho que se fazia em 2007 no jornalismo de games brasileiro.
Não, fora que basicamente, pelo fato de ter, do seu texto ter... Ser a base de um gerador automático e aleatório de textos é o equivalente a você, sem querer, querendo batizar uma teoria científica, saca?
Sim, eu podia ter sido um grande acadêmico do texto jornalístico de crítica cultural, sabe?
Uh-huh.
Mas eu não sabia que eu tava fazendo essa desconstrução na época, ela só aconteceu naturalmente, porque eu era um jovem que cresceu consumindo aquilo, então regurgitá-lo foi tão natural.
Já teve a oportunidade de jogar, tipo, uma quantidade enorme de jogos na sua vida, cara? Eu sempre tive essa curiosidade de conversar com você e eu nunca conversei isso com você, cara. Qual, na sua opinião, foram os piores jogos que você jogou na sua vida, cara? Eu quero saber, assim, aquele jogo que ao mesmo tempo foi uma experiência medíocre e inesquecível.
Ok, é mais fácil. Quer dizer, tipo, os piores jogos é impossível. Até porque, desde o ano passado, eu tô no comitê julgador do Independent Games Festival, que é a premiação de jogos independentes que rola na Game Developers Conference em São Francisco. Então isso aumentou, tipo, o número de jogos porcaria que eu tenho que jogar de maneira absurda. Porque, inclusive, não só tem os jogos independentes, como tem a categoria jogos universitários, né? Jogos criados por estudantes universitários. E aí, cara, a pior... Cara, eu fiz um... Eu não vou conseguir, talvez, lembrar o pior jogo, até porque antigamente a gente era muito ruim de fazer jogo, né? Hoje em dia eles meio que saem todos meio pra baixo de medíocre, mas eu lembro que eu escrevi um texto gigante no Electronic na época que saiu o Duke Nukem Forever.
Nossa.
Em que eu parafraseei um crítico da Killscreen, se não me engano, que fala que argumentava contra a necessidade de terminar um jogo pra fazer o review, porque usando Duke Nukem Forever de exemplo, ele não tinha que comer um prato inteiro de merda pra saber que ele tava comendo merda. E eu sinto que Duke Nukem Forever é um exemplo recente disso. Mas o desespero que eu sinto jogando certos jogos, às vezes tem a ver com as condições na qual eu jogo o jogo. Por exemplo, uma vez eu tava escrevendo uma série de vídeos do IG, que eu não lembro o nome, mas que basicamente eu resumia de maneira bem-humorada a história dos jogos. E aí, eventualmente, a gente fez... Acho que o primeiro ou o segundo foi sobre Assassin's Creed. E aí eu tive que jogar Assassin's Creed 1, 2... Brotherhood e o Revelations, assim, tipo, um atrás do outro, em, tipo, 3 dias pra capturar todas as imagens. E eu lembro que ao final daquilo, assim, eu tava, tipo, suado, grudento, e de uma maneira que o suor tava vindo da alma, sabe? Que eu nunca mais me senti íntegro novamente. E até hoje eu tenho um sério problema em jogar Assassin's Creed, assim, tem um trauma muito sério dentro
de mim. É tipo, é o famoso porre de tequila.
Eu lembro uma vez que eu fui pra tua casa, cara, que você tinha acabado de comprar um jogo que você, tipo, matava o Bin Laden, e era muito bad vibe, cara.
Isso é verdade. Esse jogo... eu não vou conseguir me lembrar esse nome. O Electronic, logo que tava começando, calhou de matarem o Bin Laden. E eu lembrei, tipo, que esse jogo existe.
Não, lembrei... tipo assim, e o jogo é muito anterior à morte.
O jogo é de 2002, se não me engano. Mas eu lembrava que na época que ele saiu, eu vi que ele existia e tal. E ele ficou in the back of my mind, assim. E aí, quando o Bin Laden morreu, eu tava na casa do Eric, no Rio. E eu falei, entra no Mercado Livre, acha esse jogo e compra. Eu acho que a gente não chegou a achar no Mercado Livre, mas a gente achou no eBay e tal. Enfim, a gente deu um jeito, a gente comprou 3 cópias do jogo. e a gente fez vídeos desse jogo, que é incrível, que é um, assim, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa vagabundo, em que você tá matando terroristas de diferentes facções, e em algum momento, no último chefão é o Bin Laden, só que aí, meu, aí sim tá o toque de genialidade desse jogo que faz a gente lembrar dele. É que aí na última fase você encontra o Bin Laden, vocês dois jogam suas armas fora e viram um joguinho de luta, estilo Street Fighter.
Nossa! Ele é todo em primeira pessoa, correto?
Ele é todo em primeira pessoa, só que aí nesse momento ele troca. Deixa de ser. Porque eu acho que é um comentário metalinguístico muito legal em que o ponto de vista sobre a guerra mudou pro americano no momento em que o 11 de setembro aconteceu, não é? E que aí aqui, e que aí o louco é que, na verdade, passou a ser, o campo de guerra acabou, passou a ser visto de maneira em primeira pessoa pelo cidadão, mas e aí, nesse momento, o jogo inverte isso e fala, não, você vai ver em terceira pessoa pra você entender essa observação de fora, sacou? E aí é muito louco você pensar nisso, né?
Não, e fora que fica 2D também, não fica?
Ele fica com a câmera travada. Fugitive Hunter War on Terror é o nome. Se você procurar, tem o vídeo da gente jogando no YouTube. E o mais legal é que a gente não só, tipo, a gente não entra no jogo e mostra a sua primeira fase, assim. A gente fez o Heitor jogar o jogo inteiro. Então o Heitor tá lá com a voz fragilizada de um homem que sofreu, assim, e voltou pra, tipo, ok, isso aqui são as melhores fases pra gente mostrar.
Gus, até bem mais novo que a gente, cara, talvez você nunca teve esse prazer barra desprazer, cara. Mas eu e um grupo de amigo meu...
Disfunção erétil? Sim, tem.
Sim. Mas eu e um grupo de amigo meu, cara, a gente fez uma coisa muito bonita pelo videogame, pelo mundo dos videogames, que foi se juntar e comprar no Mercado Livre um Philips CD-i pra poder jogar Link the Faces of Evil, cara.
Sim, Hello, Princess!
Exatamente, cara. E pra você que não sabe em casa, cara...
Excuse me, princess.
Em algum momento, pareceu muito legal pros donos da franquia de Zelda falar, ei, vamos vender isso pra um estúdio russo de baixo orçamento. E a franquia foi vendida pro maravilhoso Animation Magic, que é um estúdio da Rússia, que fez uma versão bizarra de uma aventura de Zelda pro pior console de todos os tempos, que é o Philips CD-i, cuja jogabilidade só não é pior do que a simetria radial do crânio de todos os envolvidos no jogo.
E você tá falando tanto dos desenvolvedores quanto dos personagens. Mas eu preciso dizer assim, o Philips CD-i não é o pior videogame já feito, mas a questão mais interessante que da humanidade que poderia ter sido e das infâncias que poderiam ter sido arruinadas é que na época em que a Philips conseguiu a licença da franquia do Zelda da Nintendo, eles conseguiram junto a licença da franquia do Mario. E eles começaram a desenvolver uma continuação de Super Mario World exclusiva pro CD-i que nunca foi lançada.
Nossa, cara.
Se você entrar no YouTube, tem gente que conseguiu o protótipo e mostra assim, o que já estava feito do protótipo. É bem pouco, eu acho que tem pouquíssimas fases que são termináveis, inclusive. Mas, cara, é absurdo você ver como um jogo do Mario com os assets, né, as imagens, a arte feita pela Nintendo, mas só reaproveitada por gente que não sabe o que tá fazendo, vira uma experiência que é o mais próximo que você vai ver, vai ter de achar um vídeo de você sendo estuprado quando era pequeno. É o mais próximo de você que você vai ter, depois de adulto, de ver retroativamente o quão perto você passou de levar a dedada no cu. Porque é uma parte da sua infância concretamente sendo arruinada por adultos que não sabem o que estão fazendo e as consequências de suas ações.
Que é basicamente o projeto inteiro do Philips CD-i, né?
Sim, com certeza. O que a gente tem que lembrar que o Philips CD-i, ele se ele não fez nada por nós, ele fez uma coisa que foi tirar dinheiro do bolso do 3DO, né? Ele concorreu com outro grande console, que foi o 3DO.
Eu vou defender o 3DO, cara, porque o 3DO tinha Hold Hash Gecko, cara.
Ambos jogos que eventualmente vieram pro PlayStation, né? Então, acho que tanto fala. Gecko, inclusive, que era dublado pelo Dana Gould. Ótimo comediante.
Caralho, um dos roteiristas
das... Dana Gould era a voz do Gex the Gecko. E ele, né, pra quem não sabe, foi roteirista de várias temporadas dos Simpsons na época, que era bom e tal. Sei lá se é bom ou não. Não vejo Simpsons, eu sou um adulto.
E os stand-ups dele são muito bons, cara. São...
Sim, não, ele é um ótimo comediante. Adoro o podcast dele, aliás. Você que está ouvindo isso, que gosta de podcast, The Dana Gould Hour. É, mas nessa época tinha muitos videogames estranhos. Tinha o Pippin, cara, que foi o primeiro videogame da Apple. O Pippin era da Apple? Acho que era. Ou era da Bandai. Enfim, tipo, o Pippin é um console que tem, tipo, 3 jogos, assim. É um fascinante aborto da indústria dos videogames. Os anos 90, né, gente? Os anos 90 criaram tantas coisas que não deviam ter sido criadas, inclusive eu. Não tem como não ter uma certa nostalgia. É tipo quando você volta, assim, numa lanchonete que com certeza tava usando carne de má procedência nos seus salgados e come agora o salgado que passou pela inspeção da vigilância sanitária e você sente falta de um certo ranço de câncer. É tipo, eu gosto de acém, mas carne de tumor é outro feeling.
Nos conte, Gus, da sua experiência com um maravilhoso menino chamado Zeebo.
Ah, verdade, falando em aborto. Sabia que a primeira vez que eu vi o Zeebo foi em 2009. Eles chamaram a gente pra uma coletiva de imprensa pra anunciar o Zeebo. E lá eles tinham protótipos do Zeebo pra gente jogar. Eu trabalhava na Gerati nessa época. E eu lembro até hoje o que eu escrevi sobre a aparência do console. Que era como se um PlayStation 3 e um Wii tivessem transado, mas abortado o feto. A primeira vez que eu vi o Zeebo foi uma incrível uma coletiva de imprensa na qual uma das vantagens do console foi o investidor claramente enganando os gringos, falando, olha só, porque esse console vai dar certo, porque hoje em dia, para comprar um jogo pirata de PlayStation 2, a criança tem que subir o morro, né? E aí hoje, né, com o Zeebo, ele não vai ter pirataria, ele vai ter jogos baratos que ele baixa direto de casa.
Caralho, velho!
Claramente é aquele discurso que você dá pra Qualcomm, que era dona, tipo, de quase toda a operação do Zeebo, você dá esse discurso pra Qualcomm, eles acreditam, né? Mas o que todo mundo tava ouvindo ali era, tipo, não, a gente vai na Paulista e compra um jogo pirata. Tipo, você vai em qualquer lugar que tem um jogo pirata. E aí, outra coisa interessante que aconteceu nesse dia foi que eles deixaram a gente brincar com o Zeebo. Algo que você nunca deve fazer quando eu tô por perto. Porque aí um dos demos era Quake, e quando eu pausei o jogo, você podia entrar no menu que muda os botões, né, o que faz cada botão. Só que o jeito que o menu era feito, eu podia botar qualquer ação em qualquer botão, mesmo que esse botão já tivesse outra ação, porque ela só passava por cima. Ela subscrevia essa ação. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, o único jeito de sair do jogo e voltar pro menu inicial é pausando antes. Então, se eu botar o start pra ser o botão de tiro, é impossível você sair desse jogo. Será que dá pra fazer isso? E dava. Eu não sei como eles consertaram aquele Zeebo depois, mas... Porque o único jeito também de mudar os controles não tinha no menu principal, era só enquanto você tava jogando. Só que enquanto você tava jogando, você tinha que pausar pra mudar os controles. Então, mesmo se eles resetassem o sistema e entrassem no jogo de novo, eles nunca iam ter como entrar no jogo e pausar pra mudar o controle. Então... Então fica a dica. Eu voltei a trabalhar com o Zeebo uns anos depois, quando eu tava no IG, e eles mandaram o Zeebo quando o Zeebo foi relançado com teclado e internet.
E aí eu fiz um vídeo. O que fez ainda mais sucesso, né?
Na época rolou uma coletiva de imprensa. Dessa vez, quem foi a filha do Maurício de Souza, que inspirou a Mônica, pra falar dos incríveis jogos que iam ser lançados. Da Turma da Mônica pro Zeebo. Fascinantes jogos que nunca saíram, talvez pro bem, talvez pro mal. Eu lembro que nessa época foi tão bom o Zeebo que não só ele me causou uma dor de cabeça incrível enquanto eu testava ele, que o dia que a gente foi gravar o vídeo sobre o Zeebo, ele parou de funcionar e a gente teve que pedir outro Zeebo. E eu lembro até hoje que o dia que o Zeebo chegou na minha casa pra eu testar, o porteiro me olhou com pena, assim. Eu acho que ele achou que tinha comprado um Zeebo. E ele falou, tipo, até eu podia ter te falado que não era uma boa ideia. E aí eu fiquei com muita vergonha do porteiro que eu tinha um Zeebo, cara. Esse vídeo também existe na internet aí, ele não tá no YouTube, é mais difícil de encontrar, mas tem uma hora que eu acho muito legal que a gente demonstra o poder do Zeebo, em que eu tô no menu principal, eu aperto pra direita e falo, o menu demora muito. E eu olho pra câmera, e aí quando eu falo pra mudar de opção, o menu atrás de mim muda pra opção do lado direito. Então tem um lag de 3 segundos entre você apertar pra direita e ele ir pra direita no menu, cara. No menu do console.
Isso tudo faz o nome Zeebo ficar mais engraçado. Fica parecendo, um...
Eu lembro que dentre os grandes jogos que ele tinha era o porte de celular de Resident Evil 4, Quake 1 e o jogo de celular Prey 2, que no final das contas acabou sendo a única continuação que saiu de Prey. Então, se você pensar, o Zeebo teve um grande exclusivo aí.
É verdade, verdade.
Quando eu testei o Zeebo, ele tinha um navegador, cara, e eu pude navegar na internet. Eu tuitei direto do meu Zeebo, cara. Eu tenho tweets direto do meu Zeebo, cara. Isso é do caralho.
Essa frase é muito boa, cara.
Videogames são legais? São. Videojogos são legais? São. Mas qual que é o verdadeiro jogo? O jogo da produção. O jogo da produção capitalista, do trabalho. Você cobriu a maior feira de trabalhos bizarra do universo.
Isso é uma verdade incontestável, João. Eu estava lá, eu estava sóbrio e eu posso me lembrar disso.
E eu gostaria que você dividisse com o grande público do Decreptus a maravilhadora delícia que foi essa feira.
Cara, eu tava lembrando disso outro dia. Pra quem não sabe, a World Skills é uma competição internacional que rola de 2 em 2 anos, cada vez em uma cidade diferente do mundo. Ela é financiada por um conglomerado de indústrias do mundo inteiro. E nela competem mais de 60 países, entre mais, se não me engano, são 50 ou mais categorias de trabalho industrial e ou de serviço. Então você tem pessoas competindo para serviço de restaurante, cabeleireiro, torneiro mecânico, alvenaria, manutenção de aeronave, tudo isso, todas essas categorias, as pessoas competem. E neste ano do Nosso Senhor de 2015, a competição se deu em São Paulo. E por se dar em São Paulo, eu tive a chance de trabalhar lá. Eu fui a conta oficial de Twitter em inglês do World Skills. Então, basicamente, meu trabalho era ficar andando pelo World Skills, achar coisas interessantes que estavam rolando, tirar uma foto, tweetar, tipo, olha só aqui, competidor de país tal, de soldagem, sabe? Tá aqui, soldando. E, cara, é muito louco, assim, foi o primeiro evento a ocupar todos os pavilhões do Centro de Convenções IMB aqui, em São Paulo. É uma escala massiva, é muito divertido de ver algumas coisas. Por exemplo, o técnico de tecnologias de impressão era uma competição fascinante, que no primeiro dia eles misturavam pigmentos e mediam a cor do pigmento com um espectrógrafo precisíssimo. Então, se eles erravam por 1 grama a mistura dos pigmentos, eles já tinham errado. E só o jeito que eles têm que passar o pigmento no carimbo, num rolo que passa no papel e tal. Era incrível para depois pegar aquela tinta para configurar uma impressora. Eram coisas maravilhosas que deixavam bem claro o quanto toda aquela tecnologia é ultrapassada e esse homem precisa aprender a fazer outra coisa. Porque ninguém mais liga para papel. Era só eu e uma outra amiga minha jornalista. Tipo, olhando assim, ah, que legal, né? Ninguém mais ligava pra isso. Tinha homens, tipo, sabe, tinha 23 Hondas, né? Ou Toyotas lá sendo operados por meninos que operam carros, né? E o que eu lembro que eu comentei com o João quando eu tava lá, que era muito fascinante tudo isso, mas que tinha um certo gosto de ser a versão século XXI de uma feira de escravos, né? Porque eles botam um representante de cada país nessa de cada categoria pra competir, pra ver quem desvaloriza mais a sua mais-valia, ou seja, quem produz mais no mesmo tempo, e só pra que essas pessoas possam produzir pra eles. Então, no final, você tá vendo a pior parte do sistema. Tipo, parte de mim queria twittar: competidores, revoltem-se, né? Competidores, sindicalizem-se. Mas não foi possível. Eu trabalhei for the man e permiti que o sistema continuasse sempre, assim. Mas,
yes.
De um jeito mais leve, vamos lembrar que tinha
sonho,
o Guerreiro de Alagoas. O Guerreiro de Alagoas.
Cara, conta pra gente, cara, da melhor chefe do mundo que você teve a oportunidade de ver ao vivo.
A melhor chefe?
A mina que fazia os doces horríveis que
veio. Ai, meu Deus, na competição de confeitaria, cara, tinha uma menina dos Emirados Árabes, se não me engano, cara, que tava todo mundo fazendo esculturas ornamentalíssimas, assim, com açúcar e tal. O coreano que venceu, foi campeão mundial de confeitaria, cara, mandou benzíssimo, ele fez uma escultura de uma pin-up e tal. Meu, uma coisa incrível, os caras aqueciam meio que assim um vidro de açúcar e inflavam ele cuidadosamente com bombinhas de ar pra fazer as formas e tal. E aí tinha, meu, essa chefe dos Emirados Árabes que, lembre-se, pra ela estar lá, ela foi o melhor do país dela. E ela tava lá fazendo assim, sabe aqueles Pikachu de glacê que você compra na padaria?
Sim!
E ela só tinha que fazer três, mas nenhum parecia com o outro, assim. Ah, era uma falta de consistência e de ambição, que eu acho incrível. E eu não sei quanto tempo essas pessoas demoram pra descobrir que elas são ótimas no país delas e só no país delas. Mas, cara, eu como carne porque eu acredito filosoficamente, assim, e de maneira geral, assim, cientificamente, né, acredito que a gente não pode consumir tanta carne quanto a gente consome. É insustentável economicamente, é insustentável pra saúde, é insustentável pra alimentar a humanidade inteira. Então eu sinto que eu tô dando aquele último hooray pra humanidade. Tipo, você um dia vai ter um personagem que é tipo eu numa série que é tipo Mad Men, e você olha e fala assim, como eles conseguiam comer tanta carne no almoço e voltar pra trabalhar? É, tipo, vai ser um cara como eu vivendo nessa época, só que daqui 50 anos, tipo, a galera comendo um negocinho de carne por semana, assim, sabe? Tipo, uma coisa bem asiática, assim, tipo, um pedacinho de barriga de porco só pra dar um sabor. E aí, tipo, os caras, não, eles comiam um bife inteiro, mano, tipo, o bife era o que tinha mais no prato, tinha mais bife que batata. Oh, caralho.
É, tipo assim, nossa, e era muito legal como o pessoal se vestia naquela época, né, cara? Olha o tênis de zebrinha, cara, que loucura.
Sim. Ah, mas isso será, é tão que antigo, assim?
Será que era assim? É tão, parece tão antiquado, alguém inventou isso.
Meu, os caras bebiam refrigerante como se fosse água. É isso que a gente representa. É. Toda geração é a decadência de algum hábito. E o nosso é a comida e o consumo de, tipo, açúcar e gordura e carne, assim, tipo, de maneira desenfreada. E eu posso ou lutar contra isso, ou, tipo, simbologicamente ser o ícone dessa prática, sabe?
Você tipo, pode...
Sabe quando o Don Rickles é meio racista? Você pode. Tipo, eu sinto que eu, até eu morrer, eu ainda vou poder chegar num lugar e fazer, I want a steak. Eu, tipo, we don't have steak. You have steak for him? Tipo, todo mundo comendo pílulas e eu, tipo, ah, steak. Você vai morrer. Tipo, ah! Ah! It's my day. Tipo, cara, eu venho do Rio Grande do Sul, onde, tipo, as pessoas até hoje, elas, tipo, almoçam, churrascaria, rodízio e voltam pra trabalhar, tá ligado?
É, pior que isso é real mesmo, muito... cara.
Tipo, hoje eu vi uma conversa que é surreal pra qualquer pessoa que não mora lá, que um amigo meu postou no Facebook, assim, alguém pilha um churras? E uma amiga respondeu assim, ah, eu tenho coraçãozinho e costela, mas não tava afim de fazer nada, posso levar. Tipo, a galera tem tanta carne em casa, tipo, just in case. Eu tenho 1 quilo de coraçãozinho, 0.5 quilo de costela. Just, por quê? Just because you gotta have it. All the meat.
Cara,
um dia você vai ter que contar pra alguém. A gente tinha tanta carne, cara, tanta carne, que a gente congelava a carne, porque não dava pra tempo de comer antes de apodrecer.
Porra, pior que é muito lá na casa da minha mãe, cara. Tipo, minha mãe e meu cunhado fazem esse tipo de estoque, assim, cara. É absurdo. É na hora que tira pra descongelar é que você começa a ter noção da quantidade que tem, saca? Que o maluco, tipo assim, tira, vai no freezer, tira, tipo, né, como se ele estivesse desconstruindo o freezer, ele tira um tijolinho, assim, saca, numa parede enorme, que você sabe que tá cheia, e na hora que ele faz, esse assim, um pedacinho, assim, é carne pra caralho, você fala, bicho, tem vários desse congelado, parado lá, esperando, tipo, como assim, cara?
No dia que foi limpar o freezer, ela tirou, olha, Dodô, tem tempo que eu não limpo o freezer, né, tipo...
Mico Leão. Mas bandeja
de quando vendia carne moída de primeira e carne moída de segunda. Cara, isso é uma coisa louca que eu tava pensando hoje. É algo que na minha vida, que é curta, já mudou, né? Que não eu... existe mais isso. Tipo, não existe, tipo, ninguém compraria uma carne moída que você não sabe que corte que é.
Sim.
É verdade. Eu,
tipo, quando você entra no supermercado e acha, meu, carne.
Cara, e tipo assim, o mais pense, legal de carne moída de primeira é tipo assim, vocês estão moendo o quê? Filé mignon?
É. Não é, é patinho, né, mas...
E patinho é muito gostoso também, pô.
Eu acho meio sem gosto, na real, mas...
Na real, que tipo assim, a senha é 10 vezes melhor, mas...
É, tipo, sei lá, eu... Assim,
tem mais gordura, a galera compra patinho porque não tem gordura.
Não, patinho, sim, patinho, mas, tipo, eu acho versátil.
Você tá comprando carne moída, cara, e você não quer gordura, você quer fazer ela como, cara?
Ah, tipo uma farofinha, cara, faz de paçoca, tá ligado?
Ah, cara, carne moída sem gordura fica, tipo, é pra fazer guisadinho, sabe? Carne moída com cebola, assim, refogada, toda soltinha.
Eu acho doido, acho doido.
Mas mesmo assim é melhor assim. Porque, tipo, mas eu... Porque também, tipo, cara, eu como muito errado, né? Então, eu acho que se você vai fazer carne moída, tipo, compra carne que tem
gosto. É, Gus, né? A frase é eu como muito e errado.
E eu não tô falando só de comida. Essa aqui é a minha agenda, você pode ver pela capa, o nome é Regrettable Decisions. Não, mas é, cara, porque eu acho que assim, tipo, cara, eu sou muito extremo, que é tipo, eu prefiro comer uma torrada do que um hambúrguer. Se você me falar que o hambúrguer é feito com tipo, uma carne tipo de patinho só, sabe?
Uhum.
Porque vai ser meio seco, vai ser meio sem gosto. É. Eu como uma salada, eu como qualquer coisa. A questão é que como eu cozinho, eu nunca tô nessa... Eu nunca tenho que tomar a decisão da salada.
É.
Não, eu só vou comprar carne mais... Então eu vou morrer, assim. É muito foda, cara. Eu tava pensando nisso hoje, assim, a quantidade... Tipo assim, como eu melhorei a minha qualidade de vida nos últimos meses, mas o quanto tem... Quanto isso só salientou as coisas que eu ainda faço que vão matar, assim, tipo, agora toda vez que eu tomo um copo de refrigerante, eu fico pensando assim, é sódio e açúcar e isso é errado.
Ou, eu tô um pouco assim também, cara, que tipo assim, eu me exercito 3 vezes por semana, nada demais, mas tipo assim, já senti a diferença, saca? O pique que você tem pra fazer as coisas é outro e tal. E aí também rola, cara, toda vez. E eu gosto de refri, saca? Tipo, eu não quero simplesmente me privar completamente, porque eu acho gostoso. Mas toda vez que eu erro o timing, cara, de tomar um refri, eu sinto na hora, assim, tipo, a reação do corpo fazendo, tipo assim, não, cara, tava tudo muito bom, sabe?
Um pouquinho mais quente do que o necessário, cara.
É, tipo assim, o cérebro...
Eu todas as decisões erradas.
O cérebro pediu, saca? O cérebro que tá naquela onda, tipo, sabe o que dar agora? Aquele baratinho, aquele baratinho suave do refri e tal, aquele pezinho atrás do olho.
Caralho, meus dentes, mano.
É, tipo assim, a cabeça fica igual um capetinha mesmo, tipo assim, nossa, sabe aquele pezinho molhado atrás do olho quando você vai dar o primeiro arrotão gostoso do refri e tal? E aí você idealiza e fala, cara, nossa, esse barato é foda e tal.
Aquela hora que você acorda 3 horas da manhã com o seu molar doendo por causa do açúcar,
né? É tipo isso, velho. E aí, o que acontece? Você acabou de fazer uma refeição totalmente decente, saca? Você comeu bem, sem chutar o balde com nada, comeu sua carne, sua salada, seu arroz e tal. E aí, tipo, vem a cabeça, tipo assim, não, velho, foi muito bom, se recompensa aí tomando um refri. Aí, toda vez que rola isso e eu tomo um refri, eu fico, tipo, nossa, cara, por que que eu... Na hora, assim, saca? A reação imediata.
Eu sei que, tipo, eu amadureci nos meus hábitos, porque agora quando eu acordo no meio da noite com sede, eu ainda tomo um refri porque eu não resisto, só que aí eu tenho que tomar um copo de água depois.
É uma transição. O pior de tudo, eu tive uma época de refri, cara, que foi, porra, pra lá de um ano, assim, tomando, tipo... 1,5 litro de coca por noite, saca, né? Nem durante, ao longo de um dia, né? Era, tipo, eu chegava do trampo, deitava e aí, tipo assim, ia na Americanas, tinha promoção lá, 2 Pringles, 10 reais. Aliás, 1 Pringle, 10 real, dois... Não, 2 Pringles, 10 real ou 3 Bis, 10 real, saca? É, com uma promoção muito insana, assim. Aí, eu, tipo assim, porra, tá barato, vou comprar várias laricas loucas aqui.
É, se, pô, tá barataço, vou comprar 150 conto em Pringles pra essa noite, né?
Oh, bicho. Cara, só os 10, cara, só de você porrar 2 latas de Pringles na noite, eu acho que tá suave, saca?
Cara, eu acho que, tipo assim, velho. Cara, tipo, as cobaias da Monsanto não fazem isso, tá ligado?
Exatamente, bicho.
Cara, e o mais louco, quando você muda de hábito também, você relativiza muito, porque, assim, tudo que eu penso é tipo, esse hambúrguer é mais barato que drogas, tá? Então, tipo, eu tô me matando, mas, porra, pelo menos é mais, tipo, é financeiramente responsável.
Você tá morrendo fazendo uma coisa que você tem que fazer pra sobreviver, saca?
Exato, tipo, ah, cara, se eu comesse, tipo, não devia sair pra jantar hoje, né? Tipo, eu devia comer um bagulho mais sensato, ou eu posso sair e comer um hambúrguer, uma porção de batata frita e tal. É, se eu sair agora e comer esse hambúrguer, cara, eu durmo mais cedo, acordo cedão pra trabalhar...
Sacou? Fico longe da latinha do copinho de Guaravita.
E aí eu justifico qualquer coisa, assim, pro outro extremo. É um grande feito, assim. Eu fui no Correio sexta-feira e tem que subir até Paulista. E assim, o fato de que eu subi uma ladeira, assim, eu falei, tá aí, meu, você se exercita, tá vendo? Don't let nobody tell you nothing. Tá vendo, filho? Você acha? Você não é sedentarista, você subiu essa ladeira toda, filho. Tipo, cara, que...
Você, seu esforço e o táxi, né, cara?
Cara, ou, é sério, uma das coisas que eu mais penso, assim, é quantas vezes eu já peguei um táxi pra subir só até a Paulista, cara.
Mas o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho curioso...
É ultrajante, assim, é sério. Se você conseguisse somar, através dos anos, todos os táxis de, tipo, R$6 que eu peguei...
Dava pra você comprar um carro e fazer um
táxi. Dava pra eu pagar a cirurgia de redução do estômago, tá ligado? Mas só que aí eu fico pensando, não é um ciclo que se completa, tá ligado? Não é tipo, ah, você para, você começa a subir a ladeira sempre pra emagrecer e aí poder pegar seus táxis em paz. Não, 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 não. É tipo, então, se você resvalar, você fica gordo de novo, tá ligado? E aí eu falo assim, cara, eu não sei se eu tenho a fortitude emocional pra lidar com a decepção, que seria... engordar depois de emagrecer. Eu consigo lidar com a decepção diária de tipo, eu tô acima do peso que eu gostaria de ter? Um pouco. Mas eu sei ser eu, assim, desse tamanho. Se eu ficasse mais gostoso e eu perdesse isso, eu acho que talvez fosse muito pior pra minha psique. Talvez eu não me recuperasse.
Mas eu acho curioso que no tempo que eu morei em São Paulo, a gente, tipo... deu muito rolê, assim, de andar mesmo. Você tem um fôlego absurdo pra andar a
esse. O meu único assim, problema é subida, assim. Subida é a única coisa que me tira o fôlego. Mas não, andar, eu gosto de andar. E eu me acostumei a andar. E, tá vendo? Que é outro argumento que eu tenho na minha cabeça. Tipo, você anda, filho. Você anda pra caralho. Eu ando mesmo, tipo assim, às vezes eu ando, tipo, 5 km, assim, se não tem nada pra fazer. Uhum. Se não for subida. Nessas eu me ganho, assim, sabe? Eu me engano.
Sim, eu tive mais disso na proporção... que quando eu tava. Quando eu morava lá na cavalaria, lá no, na produtora do Satirismo. E.
Uma ladeira horrível.
Era um bairro inteiro de ladeiras,
sim,
assim.
Sim,
brutais. E depois eu comecei a morar na República lá, que é também, né, num bairro. Então, assim, eu tinha que sair de um lugar que tinha ladeiras e subir uma longa ladeira maluca até o apartamento onde eu passei a morar. E eu ficava nessa, assim, cara, eu bati uns rangos horrorosos, saca? Bati uns rangos daqueles que você se odeia depois mesmo, saca? Tipo, na pegada daquele beat lá do Louis C.K., assim, você come até você se odiar, saca? Falando, pra que eu fiz isso e tal? Mas eu me enganava do mesmo jeito, que tipo assim, eu pegava umas ladeiras tão brutal e pensando assim, daqui a pouco eu emagreço, perco essa barriga. Então, cara, a barriga que eu ganhei na minha última incursão entre dormir na empresa e depois... ir pra República, cara, a barriga que eu ganhei, ela nunca mais vai embora, cara.
Mas eu já tinha conseguido muito louco várias isso, vezes. Porque você tá no lado contrário que eu tô, assim. Uhum. Eu, se eu for olhar, eu, sei lá, tipo, 5 anos atrás, eu era pior, né? Uhum. Eu era mais gordo e tal. E mais, tipo, gordo nos lugares errados, assim. Então, hoje em dia eu tô mais... Eu diria que eu tenho um corpo que me deixa mais feliz do que o corpo que eu tinha, sabe, amiga? Uhum. E mesmo, então, tipo, eu sei o quanto doeria eu voltar ao que eu era. Uhum. Então, por isso que eu tenho muito medo de avançar enquanto ser humano. Uhum. E de evoluir. Porque, tipo, how high is high enough? Tá ligado? Quanto é o momento... Quanto é a quantidade de gordura que eu consigo perder e me manter sem? Uhum. Porque eu sei que eu não sou um cara muito controlado pra comida. E eu não quero ser... Porque não resta mais nada, saca? Não resta.
Tirar isso vai ter o quê, né, bicho?
Tirar isso vai ter o quê? Porque, assim, tipo, a coisa que eu mais gosto de fazer com as pessoas que eu gosto é comer.
Uhum.
Né? Tipo, você não consegue transar o dia inteiro. E aí, quando você treina de transar, o que que você fala? Você tá com fome? Né? Não é ótimo? Você divide uma refeição com alguém, tipo, e com seus amigos e tal, tipo... Eu não gosto de balada, não gosto dessas coisas. Então, o que eu faço com os amigos? A gente come, cara. Ou a gente come em casa, ou a gente come fora de casa, ou a gente vai no cinema e come pipoca. É muito importante. É assim, eu tenho um medo, desde que o Roger Ebert perdeu a mandíbula e não podia mais comer, ele se alimentava
de tubo.
Eu fiquei com muito medo, assim. Porque são as duas coisas que eu mais gosto, que é falar e comer. E então, eu tenho muito esse medo. E aí, por causa disso... Eu não consigo me convencer a melhorar meus hábitos alimentares. porque nunca, não vai ser um bagulho, não é tipo você tomar um antibiótico, sabe? Uhum. Tomar antibiótico a semana e tal pra ficar melhor. Não, é tipo, você tá se sentenciando a viver uma, exato, é tipo, viver uma vida de virtudes que talvez você não tenha dentro de você, né?
É. Isso, pra mim tem sido assim, meus horários de comida são todos péssimos, assim, tipo, eu gosto de comer de noite. Eu consigo hoje em dia me controlar nessa coisa de, tipo, tá de noite. Eu até que eu janto cedo, aí, tipo, mas aí às vezes eu acordo, fico acordado até mais tarde, aí rola aquela coisa, porra, acho que eu pedi um de livres aqui. E aí, tipo, eu já consigo me controlar muito melhor, tanto pela questão financeira, quanto pelo lance, tipo assim, mano, não, saca? Tem, tipo, tem um pão de forma lá embaixo, passa um requeijão nele que você só quer... Você só quer manter sua boca suja, saca?
Sim. O meu maior aprendizado que rolou de uns anos pra cá e tal foi me controlar pra quando que eu tô com fome e quando que eu tô só entediado.
É,
isso. Quando que eu tô só, tipo, satisfazendo a minha ansiedade com comida. É,
exatamente. E aí eu tô nessa, que assim, eu não me privo de coisas que eu gosto e tal, eu como, tipo, rangos... mais brutais também, não sempre, saca? Eu espero, eu prefiro ter isso como uma coisa especial, saca? Sim. Tipo assim, não, porra, hoje eu vou porrar um rodízio, saca? E aí, beleza, você vai. Mas no meu dia a dia eu tô comendo melhor. Mas é aquela coisa, aí eu tô fazendo Pilates, que é tipo um exercício super baixo impacto, que faz uma bela diferença, assim, pra mim. Eu consigo sentir a ponto de estar nesse negócio. Quando eu sei que eu exagero, meu corpo fala na hora, tipo assim, não, saca?
Sim.
Tipo, não mexe com isso e tal.
Cara, um dos piores exemplos de como minha mente funciona com comida rolou esses dias, porque eu queria fazer cachorro-quente. Eu comprei umas salsichas legais, uhum. Comprei um pão. E a salsicha e o pão vêm num pacote de 4.
Uhum.
E aí eu comi, tipo, 3. Aí eu falei, tô satisfeito. Uhum. Mas aí eu pensei, puta, mas amanhã se eu acordar e comer um cachorro-quente, não vai ser um almoço. E eu me forcei a comer o último cachorro-quente.
Então acho que a gente encerra. Tipo assim, foi legal que acho que a gente fez a nossa primeira entrevista, basicamente, saca?
Perguntou outras paradas.
Não, mas foi de boa, porque você tem umas histórias muito boas, saca? E você flui. Sim. Tranquilo também. E a gente foi perguntando as paradas. Então, acho que foi mais pra... Foi ligeiramente fora da pauta, porque começou em videogames, então não foi totalmente. Sim. Mas foi a nossa primeira entrevista, olha que legal.
Que bacana, fico feliz de ter sido o primeiro. Porque eu sinto que o meu desempenho é ótimo por um primeiro. Eu talvez decepcionaria se fosse o quinto ou o sexto, sabe? Uhum. A gente ainda tá falando de sexo, né? Bom,
Slop sixths.
Né, eu... Tá aí um negócio, né, cara, que eu nunca... Que eu lembro do beat do Dana Gould que ele fala, né? Tipo, eu nunca transei com uma virgem e ele não entende quem gostaria de fazer isso. E eu também não, né? Porque é meio que só... É só essa insegurança, eu sinto, né? Tipo, que esse negócio de, tipo, 72 virgens... No céu e tal, é tipo, é só essa coisa, tipo, assim, eu não quero ninguém que saiba o quão ruim eu sou nisso.
Tipo isso.
É tipo, cara, não, pra quê?
Eu não me garanto, eu preciso de alguém sem parâmetro, saca? Tipo...
Que o... Que aí eu lembro dele falando que, tipo, esses caras não sabem que, na verdade, como é que é o segundo dia no paraíso em que você tem que atender 72 ligações de "No, just be cool, ok? We're friends! No, I'm not your boyfriend!" E...
É. Bom, foi isso aí então. A gente agradece ao menino Gans Lanzetta pela deliciosa entrevista, conversinha. Não foi uma entrevista, foi uma conversa, foi legal, foi, né?
Foi legal? Foi?
Eu curti.
Não, eu também curti. Eu tava com saudade de conversar com vocês. Isso é uma ótima desculpa pra gente bater papo. Acho que a gente acabou conversando mais fora do podcast do que a parte que realmente entra no podcast.
É verdade.
Mas ei, somos todos amigos. Exatamente. Da tecnologia ou de nós mesmos.
Exatamente, então é isso aí, gente. Fiquem.
Queria fazer mais um jabá, pode? Pode fazer mais um jabá?
Por favor, mais um jabá.
Que dia sai isso aqui?
Vai ser nessa terça agora.
Essa terça, ótimo. Essa quinta, dia 1 de outubro, às 20 horas, no Warner Channel, estreia a série que eu escrevi, que é Quero Ter 1 Milhão de Amigos. E é sobre amigos da tecnologia.
Sim, então.
Uma comédia que vai passar as quintas na Warner.
Sim, então, sim. E você aparece no episódio, né?
Eu apareço, eu não lembro qual episódio que é, mas eu apareço como Gans Lanzetta, amigo da tecnologia, dentro do universo diegético.
Uhum.
Mas aí a discussão de universo diegético fica pra outro podcast.
Pra um segundo momento. Mas beleza, então, cara, brigadíssimo, e é isso aí. Em nome de todos os Lordes do Vacilo, eu me despeço de vocês aqui. Um beijo enorme, fiquem com a nossa próxima atração, Quem Mexeu no Meu Queijo, o filme.
Okay. Imagina se que louco se fosse um crossover e no fim foi o Garfield. Ha 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 ha!
Decrépito.
Decrépito. De volta na próxima semana.
Até porque, assim, tipo, a coisa que eu mais gosto de fazer com as pessoas que eu gosto é comer.